Então, voltando a ficar em forma, como a gente terminou o segundo livro, e vocês pediram para fazer um reposicionamento para lembrar onde a gente está, o que está acontecendo, então eu pensei, sim, já vamos fazer, vamos começar do começo. É lógico, é para ser rápido, só um resumo, mas só para tentar deixar as coisas mais organizadas na cabeça, e por conta disso eu fiz esse arquivo, para tentar ajudar a lembrar das coisas. Então, primeiro lugar, só para ver que tem a legenda, eu fiz uma legenda aqui. Eu fui colocando a paraxá está em verde, o local onde acontece aquela paraxá, quer dizer, os lugares que acontece que estão em azul, e em rosa é o ano da criação do mundo, e em laranja é a idade da pessoa, então, ou idade ou quanto viveu. Assim dá para ter uma noção um pouco melhor. Então, começando do começo. Depois eu também pintei o fundo. Humash Bereshit está pintado o fundo de azul. Humash Shemot está de verde. E Vayikra de laranja. Então, começando desde... espero que fique bem claro assim. Na verdade, eu posso aumentar aqui um pouco. Vai ficar maior na tela. Pronto. Então, começando de... Parashat Bereshit, é bem interessante que o Humash Bereshit inteiro dura aproximadamente, tudo aproximado aqui, porque eu não fiquei pondo no exatamente, mas o Humash Bereshit inteiro é aproximadamente 2000 anos. E só a primeira Parashat de Bereshit já são 1500. Isso é... demonstra algo que o Urashi escreve em Parashat Vayeshev. Urashi traz essa parábola quando uma pessoa está procurando uma pérola que está perdida no meio da areia. Então ele vai jogando areia, jogando. Quando ele acha a pérola, aí ele pega ela com delicadeza e se atém. Então, da mesma forma, na Torá, o propósito é o nosso povo. E por isso, tudo aquilo que não é o nosso povo, não precisa entrar em todos os mínimos detalhes. É importante saber, não precisa entrar nos mínimos detalhes. Por isso, a Torá vai passando de uma forma muito mais rápida. E quando chega em algo que é de maior importância, aí a Torá dá uma brecada e desenvolve muito mais. Bom, a primeira paraxá da Torá, Parashat Bereshit, a Parashat começa no ano zero e vai até aproximadamente o ano de 1500. Então, do Humash Bereshit inteiro, 3/4 está só na primeira Parashat. A primeira Parashat acontece então no mundo, a criação do mundo, e em seguida o Gan Eden, o paraíso, e Adão e Havá cometem lá o pecado, o primeiro pecado da humanidade em comer a fruta proibida, e em seguida eles são expulsos do paraíso e a vida começa. Até aí era vida de luxo. A partir de então começa uma decadência grande para o mundo, onde as pessoas agora precisam consertar e chegar ao nível que estava Adão e Havá antes do pecado. Depois a Torá conta sobre o assassinato do Hevel pelo Caim e tudo que sai disso, quero dizer, as consequências disso. Consequência é, primeiro, o Hevel já era, e o Caim também tem uma maldição de Hashem, que ele não vai passar 7 gerações, então depois de 7 gerações acaba a descendência dele. E por isso Adão E Ravá tem depois um outro filho, que é o filho Shet, e que dele vem toda a humanidade. Nós somos descendentes de Shet, filho de Adão. Depois disso, a Torá traz as 10 gerações de Adão até Noach, e o Adão viveu 930 anos, que até o dilúvio as pessoas viviam bem mais. Depois disso, nós temos Parashat Noach. Parashat Noach vai de aproximadamente ano 1500 até 1980. O que acontece nessa Parashá? Essa Parashá acontece em Israel e Mesopotâmia, quer dizer, toda essa região. Em primeiro lugar, a Torá fala sobre o estado corrompido da sociedade e como Deus diz para o Noach que até aqui as pessoas já extrapolaram demais e chegou o momento de eu destruir toda a humanidade e começar um mundo de novo. Então, o Noach constrói a arca e tem o dilúvio. O dilúvio acontece no ano de 1656 da criação do universo. O Noach tem 600 anos quando acontece o dilúvio. E ele entra na Tevá junto da sua família, seus 3 filhos e 3 noras. E depois que termina o dilúvio dura um ano total, quer dizer, não é chuva um ano, mas até que a água desce e a terra seca. Então todo esse processo leva um ano. E o Noach sai da Teivá e começa uma reconstrução da humanidade. Então tem ali, primeiro, a promessa de Deus que não vai mais destruir a humanidade da mesma forma que fez naquele momento. E se as pessoas mereceriam, vai aparecer um arco-íris para indicar a necessidade de fazer tshuva. E também saem os 70 povos do Noach e seus 3 filhos. De uma forma geral, o Shem gera os povos da Ásia, o Ham, os povos da África, e o Yefet, os povos da Europa. Mais ou menos essa é a divisão dos filhos do Noach. Depois disso, a Torá conta sobre a Torre de Babel, que é quando os povos que se juntaram ali na Babilônia, comandados pelo Nimrod, resolvem se rebelar contra Deus e construir uma torre alta, que supostamente eles chegariam até Hashem e lutariam contra Hashem. Eu não pus aí, mas isso aconteceu no ano de 1996, a Torre de Babel. Isso nos faz concluir que já Avraham Avinu estava vivo quando aconteceu essa Torre de Babel. Embora a Torá conta antes de falar sobre Avraham, que está ligando os assuntos. Falou sobre dilúvio, então já fala sobre Torre de Babel também, mas a Torre de Babel aconteceu ainda depois, quando Abraham já estava vivo. E o final de Parashat Noach, a Torá fala as 10 gerações de Noach até Abraham. Noach viveu 950 anos e Abraham nasce no ano de 1948. É bom saber essa data, que não é difícil de decorar, 1948. É importante saber porque, se você sabe isso, te ajuda a se localizar na história. A partir daí, de uma forma muito fácil, sabendo as idades das pessoas, você vai conseguir ter uma noção quando que acontece cada coisa. E aqui acaba então Parashat Noach. E aí percebe-se que a velocidade agora vai reduzir mais ainda. Nós entramos para Shat Lech Lecha. Agora sim, começa a se falar sobre o que interessa mesmo, que é sobre Avraham Avinu e a nossa origem. Então, para Shat Lech Lecha, começa mais ou menos no ano de 1980. E vai até mais ou menos o ano de 2047. Essa história de Parashat Lech Lecha acontece na Babilônia, onde Abraão nasceu, em Israel. Então, eu pus aí duas cidades principais, Betel e Sedom, e também o Egito. Então, primeiro, a Torá conta sobre Abraão receber a ordem de Hashem para sair de onde ele mora e migrar para a terra de Canaã, a terra que seria dele, a terra de Israel. E nessa história, nesse episódio, Abraão tem 75 anos. E aqui, mais uma vez, nós vemos que a Torá não segue obrigatoriamente a ordem cronológica. Já vimos agora exemplo em Noach. Falou sobre a Torre de Babel antes do Abraão nascer. E aqui também, a Torá começa falando sobre a viagem do Abraão para a terra de Israel. No entanto, um pouco mais para frente, vai ter uma história que aconteceu 5 anos antes. Bom, Abraão chega em Israel e tem fome. E por conta da fome, ele precisa descer para o Egito. E nessa história, a Sarai é raptada pelo faraó. O faraó é castigado por isso, por Deus. E depois disso, eles retornam. Essa viagem toda é 3 meses que eles ficaram no Egito, mas 3 meses sofridos. Depois a Torá conta sobre Lot e Abraão, principalmente sobre os rebanhos deles e a briga que tinha entre os seus pastores. Os pastores de Lot deixavam os animais comerem em qualquer lugar. Os pastores de Abraão amordaçavam os seus animais, porque não é para comer em qualquer lugar, não é teu, não pode comer em qualquer lugar. E havia discussão e briga entre eles, e dessa forma resolveram então se separar. Lot foi morar no lugar que ele escolheu, na cidade de Sodom, que era um lugar maravilhoso, com um belo verde para os animais dele. E o Abraão foi morar lá no lugar onde ele morava antes, perto de Beitel. E depois disso, a Torá conta sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra dos 4 reis poderosíssimos, que viviam mais para o Oriente, região da Pérsia, região da Babilônia, região da Assíria. Reis poderosos lutaram contra os 5 reis que eram das cidades-estado de Sedom, Amorad, Matzvoim e Tzoar. E eles acabam raptando Lot. Abraão persegue eles e num ataque milagroso ele consegue vencer estes 4 poderosos reis e trazer todo mundo de volta, inclusive o seu sobrinho Lot. Depois disso, a Torá conta a história que aconteceu 5 anos antes do Abraão sair e vir para a terra de Canaã, que é o pacto dentre as partes, o Brit Ben Abetarim, onde Hashem fala para Abraão separar alguns animais E Hashem fez passar um fogo entre esses animais. E Hashem mostrou para Abraão uma série de coisas que aconteceriam com a sua descendência. Lá, o Abraão é noticiado, por exemplo, que os descendentes dele seriam escravizados no Egito. E depois seriam redimidos e Hashem se vingaria de todos esses que oprimiram eles. Fora isso, Hashem mostrou para o Abraão tudo que aconteceria com seus descendentes principalmente em relação aos opressores. Quer dizer, quem seriam esses que oprimiriam todos os seus descendentes até o fim dos tempos? E quando Abraão vê isso, ele tem uma fraqueza e uma sonolência, e fica tudo escuro para ele. Pensa só, o que, que ele não viu ao longo da nossa história para deixar ele... A gente só sabe de uma outra coisa, ou assiste uma outra coisa, já fica mal, imagina só, quando ele viu tudo que acontecia com seus descendentes. Depois disso, a Torá conta sobre a Sará, que não engravidava, e falou para Abraham se ele não quer casar com a Hagar, e dessa forma, quem sabe, ela também iria engravidar. No final das contas, nasce o Ishmael, que, como a Torá afirma, é um Pere Adam, um homem selvagem, e que nós teríamos muitos problemas, e as outras nações também, por conta dele. Final da Parashá, a Torá fala sobre o Brit Milá de Avraham, inclusive também aqui a troca de nomes, tanto da Sarai para Sará, como do Avram para Avraham. Nesse momento, Avraham tem 99 anos. E aí vem Parashat Vayera. Parashat Vayera acontece mais ou menos entre o ano de 2047, quer dizer, o ano do Brit Milá de Avraham, até o ano de 2085, que é a Keidat Yitzhak.
É isso?
Sim.
Qual é a tradução de Vayera?
Vayera é viu.
Ah, tá.
Que é quando o Avraham está sentado na porta da tenda e ele vê os três anjos e convida eles para virem na sua casa. Então, a Parashat Vayera acontece em Israel, em Hebron, em Beersheba, Gerar, que é pouco ao norte de Beersheba, e Sedom, no Mar Morto. Primeira história da Parashá. Sim.
Uma curiosidade. Como que eram feitas? Como era feita essas divisões das parashiot?
Como que foi feita a divisão?
Um tempo diferente, não é?
Sim. Não é...
Como que eram?
É uma boa pergunta. Como que foi dividida as parashiot da Torá?
É. Quem dividiu? Sábios.
A divisão das parashiot foi... Você me pegou. Deixa eu pensar.
Não foi a Hashem que fez essas divisões. Foi depois, né?
A princípio, a divisão das parashiot foi feita pelos nossos sábios para se ler ao longo de um ano. Mais uma boa pergunta. Uma boa pergunta.
Ela foi feita para a Torá escrita.
Sim, mas ela é uma divisão, quer dizer, de uma forma geral, certeza que ela é dividida em assuntos. Você vê que você vê que as parashot são divididas de uma certa forma por assuntos. Você vê que tem, as parashot são cortadas num lugar assim que começa um assunto novo, uma nova época, ou alguma coisa nova. Você vê, por exemplo, Parashat Bereshit fala da criação do mundo até Noach. Noach fala de Noach até Abraham.
Depois... Então, por que até Noach? Por que até Abraham? Isso que eu queria saber.
Ah, por que desse jeito? Mas são marcos, não?
Tá,
são marcos históricos. Depois de Lech Lechá, por exemplo, fala sobre o Avraham até Yitzhak.
Uhum.
Parashá Vayera começa com a promessa que vai nascer o Yitzhak. E aí vai até o Yitzhak, é todo o período do Yitzhak solteiro. Próxima paraxá vai ser o casamento dele. E na outra vai ser os filhos dele. Então é dividido por assuntos e marcos, isso é certeza. Então vem os três anjos na casa do Abraão. Abraão tem, nesse momento, eu coloquei errado aqui. Ele tem 99 ainda. Na verdade, pode ser que ele já fez 100. Está entre 99 e 100, porque o Yitzhak vai nascer quando ele tem 100, então tá bom, mas não está tão errado assim. Ele está entre uma idade e a outra. Então vem os anjos visitar Abraão e noticiam ele que ele vai ter um filho, o seu filho Yitzhak. Depois disso, os dois anjos, dois dos três, se dirigem para Sodom. Eles vão virar a cidade de Sodom e vão salvar o Lot, sobrinho do Abraão. E nesse meio tempo, Abraão reza para Deus, pedindo por favor para salvar Sodom, e pergunta se não tem nenhum tzadik, não sobrou ninguém lá. E Hashem diz que não, infelizmente, não tem tzadikim suficientes para salvar lá. Sobrou o Lot, que é razoável, e por isso ele vai ser salvo, somente ele, mas não que vai dar para salvar a cidade inteira, as cidades. E aí tem a história então do Lot com as filhas, que elas engravidam do pai, achando que não tem mais ninguém no mundo, só sobraram eles, e disso nascem duas nações, Amon e Moab, que são nações que moravam do lado de Israel na Jordânia, no sul da Jordânia. Depois disso, a Torá conta também sobre a viagem que Abraão faz para morar em Gerar. E lá o Avimelech rapta a Sarah. Também Avimelech é castigado por conta disso. E depois disso vem finalmente a história do nascimento do Yitzhak. Então, Yitzhak nasce no ano de 2048. Muito fácil. Afinal de contas, Abraão nasceu em 1948. E o Yitzhak nasceu quando o pai tinha 100 anos. Então está aí Abraão com 100 anos e Sará com 90 anos quando nasce o Yitzhak. Depois disso, a Torá conta sobre as brigas de Ishmael com Yitzhak e a expulsão dele e Hagar de casa. E depois disso, a Torá também conta o acordo de paz que o Avimelech vem fazer com Abraão. Isso eu não escrevi. E em seguida vem a história de Akeidat Yitzhak, quando Yitzhak tem 37 anos, e isso acontece no Monte Moriá, que é o futuro Monte do Templo. E assim termina Parashat Vayera. Parashat Hayei Sará acontece mais ou menos entre o ano de 2085 e 2171, em Hebron e em Harán. Então começa a Torá contando sobre o sepultamento da Sará, que falece com 127 anos, e a compra de Mearat Amarpelá pelo Abraão. Em seguida, a Torá conta sobre a longa história de como Eliezer vai para Harán buscar uma esposa. Para o seu filho Yitzhak. Talvez o certo seria colocar aqui Aram Naharaim, que é para onde ele vai. E assim, então, Yitzhak se casa com a Rivka. E Yitzhak tem, no seu casamento, 40 anos. Quer dizer, 3 anos depois da Keidah. Pois a Torá conta sobre o casamento de Abraham com Keturah. E os filhos que ele tem com a Keturah, que são todos depois mandados para o Oriente. E Parashat Chaye Sarah fala sobre o falecimento de Abraham e de Ismael. O falecimento de Abraham com 175 anos. E aí começa Parashat Toledot. Parashat Toledot começa aproximadamente no ano de 2108 até 2171. Onde que acontece essa Parashá? Em Hebron, Gerar e Haran. Então nós temos o nascimento de Esav e Yaakov, os gêmeos, quando Yitzhak tem 60 e Rivka 23. E os caminhos tomados por cada um. Esav era um homem de caça e o Yaakov era um homem que sentava nas tendas para estudar. Essa caça é só uma parte do que Esav fazia, como a Torá conta, os Midrashim contam tudo que ele aprontava em meio a essas caças. Depois a Torá conta sobre as histórias dos poços. Tem fome e o Yitzhak vai morar em Gerar. E lá ele cava poços, tanto os poços que seu pai tinha cavado e os Plishtim fecharam, como também acaba cavando depois poços novos. E a Torá conta bastante sobre essa história. E finalmente, o fim da Parashá conta sobre a Brachá que o Yitzhak, com 123 anos, estava querendo dar para o seu filho mais velho, sem saber que eles tinham invertido os papéis. Então ele queria dar para o Esav. E a famosa história, como a Rivka diz para o Yaakov ir lá receber as brachot no lugar do seu irmão Esav. E assim ele recebe as brachot, então a brachá, o Yitzhak tem 123 e Yaakov tem 63 anos nesse episódio. E a Parashá termina contando sobre a fuga do Yaakov para Haran por conta da raiva do seu irmão Esav. Parashat Vayetse. Parashat Vayetse entre os anos de 2171 até 2205. E essa Parashá é praticamente em Haran. Então Yaakov chega a Haran com 77 anos. Você vai falar, peraí, não estou entendendo. 77. Estava antes com 63. Fugiu. Com 77 ele chegou em Haran. Porque ele ficou 14 anos estudando com o Ever. Estudando o Torá. Então por isso que tem esse pulo aqui de 14 anos. Então Yaakov com 77 anos chega a Haran. E ele então diz para o Lavan que ele gostaria de se casar com a Rachel. Não tem problema, diz o Lavan. Pode trabalhar aí 7 anos e se casa com a Rachel. Então, ele trabalhou 7 anos e depois disso o Lavan enrola ele e dá a Leá para ele se casar. Ele tem 84 anos. Se casa com a Leá, depois ele reclama. Então o Lavan fala, tá bom, pode casar então com a Rachel também e você fica aqui trabalhando mais 7 anos. Pois ele também se casa com a Bilhá e a Zilpá. E dessa forma, ele tem os seus filhos. Do nascimento das tribos, filhos de Yaakov. E todas as embromações do Lavan. Depois ele trabalha mais 6 anos ainda lá. E tem todas as embromações com os carneiros e os bodes. E todas as enrolações do Lavan. Até que finalmente o Yaakov resolve que chegou o momento de zarpar. E assim o Yaakov, com 97 anos, foge de lá. E o Lavan vem correndo atrás. Eles acabam fazendo um acordo de paz. onde ninguém vai atravessar aquele monte de pedras que eles põem lá, eles chamam de Galed, monte de pedras, testemunha. Ninguém atravessará esse monte para fazer mal um para o outro. E assim termina Parashat Vayetze. Parashat Vayishlach inicia no ano de 2205 até o ano de 2207. Quer dizer, a Parashá inteira são praticamente 2 anos. Mas, coloquei entre parênteses aí, que vai aproximadamente até o ano de 2800. Por conta que a gente já vai falar daqui a pouco. Onde que acontece essa história? Ela acontece onde é a Jordânia. E dentro de Israel, em Shechem e Hebron. Então, primeiro, a Torá conta que o Yaakov está se preparando para encontrar com o Esav de novo, depois de tantos anos longe. E ele se prepara tanto para a necessidade, eventualmente, de uma guerra. Ele reza e ele também manda presentes para o Esav para ver se ele consegue apaziguar a situação. Em meio a isso, ele tem a luta com o anjo do Esav quando ele volta para buscar uns potinhos que ficaram do outro lado do rio. E depois disso tem o encontro com Esav. E o Esav quer acompanhar o Yaakov. E o Yaakov fala, não precisa, pode ir na frente, vai tranquilo, deixa a gente aqui em paz. Depois disso, eles chegam a Shechem. E lá o Yaakov compra um terreno. E a Diná é raptada pelo filho do chefe da terra, o Shechem Ben Hamor. E aí tem toda a história dos irmãos falarem lá para eles se eles querem se juntar, eles querem tanto fazer parte. Então, se é assim, precisam fazer Brit Milá em todo mundo. E quando eles estavam no terceiro dia, os irmãos se vingam de todos os inocentes que tinham na cidade, que foram coniventes com esse rapto e violentamento da Diná. E aí nós temos, na continuação, o Yaakov continua a viagem agora para voltar para a sua terra, para a casa dos seus pais. E nessas nasce o seu filho caçula, o Binyamin, e a Rachel falece no parto. Em seguida, a Torá fala sobre os generais de Esav. E por isso que eu coloquei no topo aqui da Parashá, entre parênteses, que vai até mais ou menos ano de 2800. Porque esses generais que a Torá fala sobre o Esav, a Torá vai atravessando a história e conta os generais que teve na terra de Esav até ter reis para Israel. Os nossos reis começam mais ou menos no ano de 2800. Então a Torá está contando sobre Esav aqui no final da Parashá, algo que não faz tanta diferença para a gente, até mais ou menos o ano de 2800. E assim termina a Parashat Vayishlach e começa a Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev começa mais ou menos no ano de 2216 até 2229. Também um período relativamente curto. Essa Parashá acontece em Hebron, em Dotan, perto de Shechem, e no Egito. Então, primeiro, nós temos os famosos sonhos do Yosef com 17 anos. O sonho das espigas de trigo e o sonho do sol, da lua, das estrelas se curvando para ele. E por conta disso, acaba levando na continuação a venda do Yosef para o Egito. Pois a Torá conta sobre a história do Yehudá e da Tamar e o nascimento dos, dois filhos, o Peretz e o Zerach, que são importantes para a história, porque Mashiach vem deles, David HaMelech veio deles. E depois disso nós temos a história do Yosef sendo preso com 18 anos e ele fica na prisão durante 10 anos, quando depois desses 10 anos os dois ministros que estão presos têm cada um o seu sonho, o ministro da bebida, o ministro do pão. Ele interpreta os sonhos e o ministro da bebida esquece de falar dele. E por isso ele fica ainda mais 2 anos na prisão depois desse episódio. E assim termina para o Parashat Vayesh. Fala.
Eu não estou lembrando do acontecimento de Yudá e Atamar.
A história de Yudá e Tamar, em resumo, é que o Yehudá se casou e teve 3 filhos. Er, Onan e Shelá. O Er se casou com a Tamar e morreu. Aí o segundo filho casou com ela, uma vez que existe essa mitzvah e existia esse conceito já na época. Ele também morre. E depois a Tamar percebe que o Yehudá não está entregando ela para se casar com o Shelá. Então ela dá um jeito do Yehudá ter um caso com ela. E ela acaba engravidando. E acaba tendo esses 2 filhos, Peretz e Zerach.
Tá.
Parashat Miketz. Em seguida, começa no ano de 2229 até 2238. Então aqui nós temos a história acontecendo no Egito e Israel. Parashá começa falando sobre os sonhos que o faraó tem, das vacas magras e vacas gordas, e das espigas magras e gordas, ou bonitas e feias, e a interpretação que o Yosef acaba dando para ele, e o Yosef então com 30 anos se torna o vice-rei do Egito, e é incumbido de proteger a terra e preparar a terra para esses anos de fome. Depois disso, Torá conta como teve fome e os irmãos dele acabam vindo lá para comprar comida. E são 2 vezes que eles vêm. Então, tem bastante história aqui. Eles vêm a primeira vez e compram. E aí o Yosef vende para eles e diz, ó, próxima vez vocês só voltam aqui se vocês trouxerem esse irmão pequeno que vocês comentaram que vocês têm, tem que trazer o irmão pequeno para comprar comida, senão não vai vender. Eles voltam para casa e Yaakov não quer mandar eles de novo. Ele vai mandar o Benjamim, estão malucos, de jeito nenhum. Já perdi um filho dessa esposa, não vou mandar outro. No final, quando o cinto aperta e não tem jeito, então ele fala, tá bom, e Yehudá se responsabiliza. E assim eles viajam de novo. E lá eles são muito bem recebidos pelo Yosef, e eles comem na casa do Yosef, e tudo mais. Na hora de ir embora, eles são pegos com o cálice na sacola do Benjamim, e são obrigados a retornar, porque eles vão proteger o Benjamim, não vão deixar ele preso lá. E aí vem Parashat Vayigash. Olha aí, Parashat Vayigash é 1 ano só, quer dizer, uma questão de alguns meses. Em 2238 aproximadamente, a história acontece tanto no Egito como em Israel. Em primeiro lugar, o Yosef é enfrentado pelo seu irmão Yehudá, por conta do Benjamim ficar preso lá. E o Yosef acaba se revelando, ele tem 39 anos. E aí ele então diz para eles trazerem o pai dele para o Egito, com toda a família, e a Torá fala toda a família, todo mundo que desceu. Então, descida da família de Yaakov. O Yaakov, nesse momento, tem 130 anos. E vem todo mundo para o Egito. E o fim de Parashat Vayigash, a Torá conta como foram esses 2 anos de fome no Egito. E como que o povo lá comprou comida, pagou com o quê? Pagaram com os animais que eles tinham, com as terras que eles tinham. E depois com eles mesmos. Se venderam como escravos para o Estado para poder ter o que comer. E finalmente, Parashat Vayechi, que vai do ano de 2238 até 2309, que acontece no Egito e Hebron. Quer dizer, em primeiro lugar, a Torá conta que o Yaakov estava já bem idoso, e ele chama o seu filho Yosef, faz ele prometer que ele vai enterrar o Yaakov em Meharat HaMakpelá. Depois, o Yaakov, a bênção do Yaakov para os seus netos, Efraim e Menashe, a bênção que ele dá para todos os filhos dele. Depois a Torá conta como Yaakov falece com 147 e é levado para ser enterrado em Meharat HaMakpelá. O Yosef mesmo, junto com os irmãos, todo mundo vai acompanhar e enterram ele e voltam para Mitzrayim. E depois disso, a Torá termina contando o que aconteceu depois, que os irmãos foram falar com ele, o papai pediu para você pedir desculpa, para você desculpar o que nós fizemos, e tudo mais, e no final das contas, a Torá termina contando sobre o falecimento do Yosef com 110 anos. Então, o primeiro livro da Torá começou no ano zero e terminou aí no 2300, aproximadamente, com o falecimento do Yosef. E assim termina a história do início do mundo e dos nossos patriarcas. Isso é basicamente Chumash Bereishit, conta sobre a história dos patriarcas. Assim você pode ter uma noção boa da história. O que é importante aqui é lembrar de tudo isso, que ajuda bastante, então, primeiro, é bom sempre lembrar que Abraham nasceu em 1948. Isso é um dado bem importante, 1948. E se você lembrar que o Yitzhak nasceu quando Abraham tinha 100 anos, então o cálculo fica fácil para saber que Yitzhak nasceu em 2048. Está aqui, Yitzhak nasceu em 2048. E a partir daí, tá aqui, se você lembrar que Yitzhak tinha 60 quando nasceu seu filho Yaakov, então você já consegue fazer os cálculos adiante para se localizar. E depois um outro dado que também ajuda bastante para fazer contas, é lembrar que o Yosef foi vendido com 17 anos. E lembrar que o Yaakov desce para o Egito com 130 anos. Tudo isso facilita bastante aqui fazer contas. Você lembra desses poucos dados, você consegue fazer o quebra-cabeça. Sim.
Eu tenho aquele livro da cronologia, acho que está tudo lá, né?
Qual livro de cronologia? Aquele. Aquele...
Esqueci.
Que as páginas se abrem assim? Ledor, acho que chama?
É, uma coisa assim.
Sim, sim, lá tem tudo isso.
É muito legal. É. De vez em quando é bom dar uma olhada.
Sim, sim, é muito bacana aquele livro. Aquele livro é muito legal.
O teu está muito. Bacana. Você tem como mandar tudo assim?
Eu te mandei. Eu mandei antes no WhatsApp.
Sim, não, eu tô tentando, mas eu queria, sei lá, uma forma mais bonitinha. Não sei como que você tá com ele aí.
Então, eu mandei ele um arquivo, você não viu no WhatsApp?
Ah, então. Eu vou olhar.
Então, depois só, eu mandei um PDF, dá pra imprimir.
Ah, tá bom, eu vou ver. Então.
É, justamente.
Ah, eu tava printando, então nem preciso disso.
É, não, você pode pegar depois e imprimir lá
tá
o
bom.
PDF.
Uhum.
Muito bem, então isso é o primeiro livro da Torá, é basicamente isso. E o segundo livro da Torá está diretamente ligado ao primeiro. Só que não sei se vai dar tempo de a gente fazer ele com calma. Talvez é melhor deixar ele para fazer semana que vem. Mas é só para não deixar no ar. O segundo livro da Torá, Shemot, é uma continuação do primeiro livro. Em muitos lugares, por mais que ele está separado, lógico, mas o livro de Shemot é considerado um livro que é a continuação do primeiro. Diferente dos outros três livros da Torá, que são independentes. Mas o livro de Shemot é a continuação da história, no final das contas. O primeiro livro fala sobre a história dos patriarcas, e no segundo livro nós passamos para o povo. Essa é a grande diferença. Então está aí um motivo para essa divisão. O primeiro livro está falando sobre a história dos nossos patriarcas, que é também chamado Sefer HaYashar, o livro dos corretos e da conduta correta, porque nós temos bastante a aprender com todas as histórias deles para o nosso comportamento. E o segundo livro já é um livro que fala sobre o nosso povo. Então começa falando sobre a história da escravidão. Já são os filhos de Jacob, netos, bisnetos do Jacob, escravizados no Egito. E começa então com isso, já é um pré-povo, não é ainda o povo mesmo, mas já são os descendentes mesmo, bastante pessoas. E daí vai até a redenção, até terminar o livro com a construção do Mishkan, que foi onde nós terminamos. Então o segundo livro fala sobre todo o período de redenção. A redenção conta desde a escravidão, as pragas, a saída de Mitzrayim, a travessia do mar, o recebimento da Torá, as falhas iniciais e a construção do Mishkan. E aí depois disso pode-se ir para o terceiro livro, que já é um livro que não tem praticamente nada de história. O terceiro livro é um livro só de leis. Leis principalmente ligadas a esse tabernáculo que foi mandado ser montado e ao templo depois. Então a maioria das leis no livro de Vaikra são leis ligadas ao templo, e não é à toa que o terceiro livro da Torá tem o apelido de Torat Kohanim, a lei dos Kohanim. O quarto livro volta para a história. E aí tem uma mistura, tem um pouco de leis no meio, mas não é o principal. Ele tem muito mais parte de história da estadia do povo no deserto, das viagens e do que vai acontecendo, todas as histórias que vão acontecendo no deserto. E termina o quarto livro, nós já estamos à beira de entrar em Israel. Então acabou o deserto. O quinto livro é o discurso de Moshe antes de falecer, que leva alguns dias, quer dizer, um mês e pouco, e ele tanto adverte todo mundo, alerta todo mundo, como também repassa toda a Torá. Ele faz uma revisão de toda a Torá antes de falecer. Então, no final das contas, a divisão dos cinco livros da Torá, primeiro livro é a história do mundo e dos patriarcas, o segundo livro é o êxodo do Egito, o terceiro livro são leis, principalmente do templo, o quarto livro é a história do nosso povo ao longo do deserto, 40 anos, e o quinto livro é a despedida do Moshe e a recapitulação de toda a Torá.